anos, a gente convidou o advogado Marcelo Frulani, que é mestre em filosofia e teoria geral do direito e também especialista em direito e tecnologia da informação, para bater papo com a gente, para falar sobre regulamentação das redes sociais e esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Doutor Marcelo, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente aqui de Feira de Santana para o Estado da Bahia.
Boa noite, João, Joana e Tayuri. Eu te agradeço pelo convite. De novo estar aqui, né? Já participei uma vez um tempinho atrás e estou muito feliz por participar de novo.
Doutor, para começar esse bate-papo, explica para a gente o que significa regulamentar as redes sociais.
Então, essa palavra, né, regulamentação ou regulação, às vezes é confundida com censura, né? Não significa a mesma coisa. A regulação é o estabelecimento de algumas regras que devem ser cumpridas por empresas ou entidades sem fins lucrativos que atuam em determinada área. Se a gente pensar, por exemplo, saúde e educação, são áreas que podem ser ali exercidas por entidades privadas, mas elas devem seguir algumas regras porque elas precisam atender algum interesse público ou a atividade delas não pode ser nociva para o interesse público, enfim. No caso das redes sociais, ganharam nos últimos anos, especialmente na última década, os países foram percebendo que era necessário regulamentar, não deixar totalmente livre essa atividade, porque como a liberdade total, ela pode levar alguns problemas para a sociedade, seja para ameaças que acontecem por meio das redes sociais, atentado à democracia que são promovidos por meio delas, então é necessário regular para você estabelecer algumas regras que essas empresas precisam seguir para proteger o interesse público. Então a regulamentação ela não é a censura. Inclusive, nosso projeto de lei, né, aqui no Brasil, que está sendo discutido sobre regulamentação de redes sociais, na verdade ele protege em muitos pontos a liberdade de expressão, por exemplo, quando estabelece que as empresas devem ser transparentes quanto à moderação de conteúdo, elas devem prever a possibilidade de recursos contra decisões de retirada de conteúdo ou de suspensão de usuários, enfim. Então, a gente precisa tirar um pouco essa ideia de que regulação significa censura. Na verdade, é o estabelecimento de algumas regras para equilibrar ali os interesses privados e os interesses públicos.
Inclusive, doutor, a gente, acho que de uma forma até por conta da recorrência com que a gente usa as redes sociais, a gente não se atenta para o fato de que nós estamos produzindo e compartilhando informação no ambiente virtual através de uma empresa, né? Assim, a gente está produzindo dados, informações, consumindo e compartilhando, e isso a partir da mediação de uma empresa que tem fins lucrativos. E isso também faz parte de um dos pontos centrais na discussão sobre regulamentação das redes sociais, não é verdade?
Sim, sim, com certeza. Se a gente for pensar no início assim, das discussões sobre internet.
A gente está com dificuldade para ouvir o doutor Marcelo Frulani. A ligação caiu. Vamos tentar restabelecer aqui a conexão para continuarmos com esse bate-papo.
Coisas da telefonia, né, João?
Coisas do sinal de telefonia. Faz parte. Faz parte. A gente segue. Agora, 18 horas e 40 minutos, 20 para as 7 da noite. Bate-papo sobre a regulamentação das redes sociais aqui no programa. A gente, inclusive, tem um projeto de lei que foi pensado e está em discussão para responsabilizar, né, o usuário e também as empresas sobre as regras que venham a ser infringidas no ambiente virtual e a formulação de regras também para o funcionamento das redes sociais aqui no país. Doutor Marcelo, o início da sua resposta sequer foi ouvida. A gente perguntou sobre a relação das empresas com o usuário e como é central a gente pensar que redes sociais pertencem às empresas e nós produzimos e compartilhamos dados com ela, apesar de não nos atentarmos para isso.
Exato. Se a gente for pensar no início das discussões sobre regulação da internet, nos Estados Unidos mesmo, né, década de 90, começo dos anos 2000, a gente tinha uma noção de que as plataformas, né, na época ainda não tinha redes sociais, enfim, os sites, eles seriam plataformas neutras, e quando eles permitiam que os usuários publicassem conteúdo, esses sites não teriam nenhuma interferência sobre esse conteúdo que foi publicado. Com as redes sociais, e especialmente nos últimos anos, elas estão desenvolvendo novos mecanismos de interferência mesmo nesses conteúdos. Então, por exemplo, quando eu abro meu celular no Instagram ou no TikTok, enfim, qualquer rede social, não vai aparecer a mesma coisa que vai aparecer para você ou para algum dos nossos ouvintes, porque justamente essas empresas, elas organizam o que aparece para cada pessoa de acordo com os dados que elas coletam, de acordo também com os interesses econômicos delas. Então, elas têm ali o interesse de que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível usando aquela rede social, porque aí as pessoas vão ver mais conteúdo patrocinado e elas vão conseguir ganhar mais dinheiro. Então, a ideia é justamente manter os usuários o maior tempo possível interagindo, curtindo, publicando nessas redes. Então, não dá mais para a gente ver essas redes sociais como plataformas neutras, como se elas não tivessem nenhuma interferência sobre o conteúdo que está sendo publicado. As discussões que a gente tem hoje sobre regulação de redes sociais levam muito isso em consideração, porque não dá mais para a gente simplesmente considerar que elas são neutras, por isso elas nunca podem ser responsabilizadas, ou que elas não têm que cumprir alguns deveres para diminuir um pouco os riscos desse conteúdo que está sendo compartilhado.
Agora, se a gente reconhece, doutor, que essas plataformas elas são arbitrárias na distribuição do conteúdo, que elas têm interesses econômicos e sabem utilizar muito bem o conteúdo que está à disposição para manter o usuário nesta plataforma por cada vez mais tempo, é também cabível a gente pensar que elas possuem total domínio e capacidade para também excluir, tirar do ar ou impedir a circulação de informações que sejam falsas ou criminosas, como, por exemplo, ataques racistas, xenofóbicos, homofóbicos na rede?
Sim, elas possuem essa capacidade. A questão é a gente também equilibrar alguns pontos. Então, assim, se a gente for considerar hoje a nossa lei, o Marco Civil da Internet, prevê que as empresas só são obrigadas a retirar conteúdo do ar, em regra, se tiver uma decisão judicial mandando que isso aconteça. Então, com algumas exceções, por exemplo, quando tem alguma imagem de nudez que é divulgada sem autorização, por exemplo, aí basta uma notificação para elas serem obrigadas. Mas a regra é que é só decisão judicial. Então, existe uma proteção muito grande para elas. Em alguns casos, claro, para elas, como elas têm também interesse em melhorar um pouco ali o ambiente da rede social, elas não querem que o conteúdo também seja totalmente tóxico, elas tomam a iniciativa também de retirar alguns conteúdos. Então, elas desenvolvem os mecanismos para identificar ali e misturam, né? Uma parte tem ali a regulação por pessoas físicas mesmo, que eles contratam para identificar conteúdo ilícito, mas em outra parte também é feito por mecanismos automatizados. Então eles fazem isso realmente para diminuir um pouco o conteúdo tóxico presente nas redes. Mas se a gente for levar em consideração a legislação, ainda é muito fraca e tem poucas obrigações, poucos incentivos para elas realizarem isso. Mas se a gente pensar em termos de tecnologia, hoje com certeza elas têm muito mais possibilidades, né, de retirar, identificar esse tipo de conteúdo ilícito do que havia há 10, 15 anos, quando o Marco Civil da Internet estava sendo discutido, por exemplo.
Então, o Marco Civil da Internet, que é um dispositivo importante, né, para estabelecer como se dá no Brasil a relação entre provedor, usuário, nas redes sociais, já seria necessário, desde a criação do Marco Civil da Internet, a regulamentação. O senhor acha que a gente demorou?
Eu acredito que sim, mas também é um tipo de regulação que não dá para ser nem fazer às pressas, né? Então é importante que nos últimos anos, acho que os debates foram se amadurecendo. Outros países, por exemplo, a União Europeia, por exemplo, já fez uma lei para tratar dessa questão, né, da moderação de conteúdo, de todas as atuações das plataformas, das redes sociais. Então a discussão ela foi se amadurecendo aos poucos, não dava também para fazer de uma forma completamente rápida, só por fazer. Então eu acho que a gente está um pouco atrasado, porque eu acho que especialmente após a eleição de 2018, que a gente já teve muitos problemas com isso, já era para ter começado a discutir essa questão da regulação, mas eu acho que a gente está no momento de amadurecer as ideias. Eu acho que é um momento certo também, até levando em consideração que no ano que vem já tem eleição novamente, 2026 tem eleições para presidente, governador, enfim. Então, acho que está no momento para a gente implementar, né, discutir e implementar uma nova legislação. Porque o Marco Civil, ele é muito limitado sobre essa questão de redes sociais. Ele prevê algumas obrigações, por exemplo, que os provedores precisam guardar alguns registros dos usuários para ficar mais fácil identificar se alguém cometeu algum ato ilícito. Mas a lei prevê poucas obrigações sobre alguns cuidados que as redes sociais precisam ter para evitar que os usuários postem conteúdo ilícito ou para evitar a disseminação desse conteúdo ilícito. Então, eu acho que está no momento certo realmente para a gente discutir uma regulamentação um pouco mais detalhada sobre as redes sociais.
E por que que isso assusta tanto e causa tanta insatisfação, doutor?
Então, eu acho que assim, semana passada, se a gente for levar em consideração esse último caso que aconteceu, aumentou bastante a discussão nas redes sociais sobre a regulamentação justamente das próprias redes sociais, e existe um setor da sociedade que é contra, justamente por temer que o governo vá criar um órgão que seja que controle as publicações, que faça uma censura sobre o que está sendo publicado nas redes sociais. Esse projeto que está sendo discutido hoje não tem nada disso. Então, eu acho que existe um temor aí injustificado, justamente porque existe um interesse de que as redes sociais fiquem desregulamentadas para que sejam de censos ou de fake news, enfim, especialmente nesses períodos eleitorais. Então, é importante, claro, não é simplesmente regulamentar e prever regras que vão prejudicar a liberdade de expressão dos usuários, não é nada disso. Tem que ter uma legislação equilibrada que leve em consideração a liberdade de expressão, mas que, por outro lado, considere que é necessário você estabelecer limites e estabelecer deveres para que as redes sociais melhorem os seus mecanismos, seja de recomendação de conteúdo, seja de moderação, para justamente tornar esse ambiente um pouco mais um pouco menos nocivo, vamos dizer assim, para a sociedade.
A gente está no bate-papo com o advogado Marcelo Frulani, que é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito e também especialista em Direito e Tecnologia da Informação. O assunto que a gente está discutindo agora é a regulamentação das redes sociais no Brasil, principalmente por causa do debate que se acendeu logo após a morte de Jéssica Canedo, que morreu após perfis de notícias sobre celebridades compartilharem informações falsas, inclusive com prints, para afirmar de que ela teria um suposto afé com o Whindersson Nunes. A notícia repercutiu, Jéssica e o humorista Whindersson Nunes negaram a autenticidade dessas mensagens, afirmaram que não se conheciam, mas aí a informação já tinha sido distribuída em larga escala e isso provocou um problema gigantesco para a Jéssica, que não suportou aí os efeitos, sobretudo psicológicos, dessa repercussão. Aí eu faço questão de lembrar que alguns deputados políticos começaram a levantar a discussão sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais no Brasil, sobretudo para responsabilizar, né, os envolvidos em casos como esse, por exemplo, né? Inclusive o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania aqui do país, o Silvio Almeida, disse que quer a regulamentação das redes sociais aqui no nosso país. Ele foi um dos, né, que se posicionou dessa forma depois da morte dessa jovem. Doutor Marcelo Frulani, hoje a responsabilização de perfis e também de empresas, né, nas redes sociais é um desafio, olhando a legislação que a gente tem hoje?
Se a gente for olhar no Marco Civil da Internet, a responsabilização das plataformas é bastante limitada. Então, nesse caso, por exemplo, que não envolvia divulgação de imagens de nudez ou de atos sexuais, só seria obrigatório retirar esse conteúdo do ar se houvesse decisão judicial. Então, as redes sociais, elas não poderiam ser responsabilizadas, né, por esse acontecimento. Agora, pelo projeto de lei que está sendo discutido, também não seria automaticamente assim que, olha, se for alterada a legislação, então em casos futuros as redes sociais vão ser responsabilizadas. Não é exatamente assim. Vai aumentar um pouco ali o dever dessas empresas, o dever de cuidado delas, para que elas melhorem ali os seus mecanismos de recomendação, que elas controlem, por exemplo, contas automatizadas, né? Porque muitas vezes esse tipo de conteúdo ele é disseminado porque tem contas automatizadas ali que curtem, compartilham, então torna um pouco mais artificial ali o engajamento com esse tipo de conteúdo. Então, o projeto de lei seria importante para esse tipo de situação, mas ele não vai ser uma panaceia também, porque sendo a responsabilidade, dificilmente as redes sociais seriam responsabilizadas, mesmo se esse projeto de lei fosse aprovado. Agora, existe uma importante que esse projeto seja aprovado, entre em vigor, porque isso vai causar algumas mudanças estruturais nas redes sociais. Então, se uma rede social está passando por vários tipos de situações como essa, várias pessoas estão sendo prejudicadas, está acontecendo um monte de ataque contra mulheres nessas redes sociais, ou muitas publicações que são atentatórias contra a democracia, por exemplo. Então, vai haver um órgão de regulamentação, de aplicação da legislação, que vai poder impor multas e outras sanções. Agora, não vai resolver completamente o problema. Em muitos casos, vai ser necessário também identificar individualmente qual é a pessoa que publicou determinado conteúdo nisso. Então, essa necessidade de identificar ali o responsável individual vai continuar acontecendo, vai continuar existindo. E hoje, no Marco da Internet, e o projeto de lei não altera isso, o que existe é a necessidade de as redes sociais guardarem alguns registros das pessoas que publicam conteúdo. Então, às vezes não é possível identificar, porque essas pessoas conseguem ali utilizar alguns mecanismos para burlar esses registros, mas na maior parte dos casos é possível sim identificar. Então, assim, não dá para a gente também considerar que a nova regulamentação, né, das redes sociais vai resolver todos os problemas. Os problemas vão continuar existindo, mas é um ótimo passo, né, um passo muito importante para a gente melhorar esse ambiente e diminuir o número de ocorrências, tá? Mas provavelmente essas ocorrências não vão deixar de acontecer completamente.
E para nós que fazemos jornalismo, doutor, e que estamos nesse ambiente virtual também disseminando informação, isso deve mudar alguma coisa na nossa rotina, na nossa forma de fazer? Eu me lembro que há algum tempo o jornal Folha de São Paulo decidiu parar de publicar no Facebook por conta da forma de funcionamento da rede social. Uhum. Passou 3 anos sem publicar porque disse que não estava sendo adequado a forma de distribuição de conteúdo que prejudicava o jornalismo. Então se retirou, mas depois de 3 anos voltou a publicar. Essas páginas de fofoca que estão se disseminando, estão se tornando, melhor dizendo, cada vez mais populares, tem uma força muito grande também nessas redes sociais, apesar de não se colocarem como fazedoras de jornalismo. Deve mudar a regulamentação, deve mudar alguma coisa para o jornalismo nas redes sociais?
Olha, eu acredito que qualquer pessoa, qualquer entidade que está atuando nas redes sociais vai perceber alguns impactos se essa nova regulamentação entrar em vigor. Porque vai aumentar o dever assim, de transparência dessas empresas quanto a... elas vão ter que explicar de forma mais clara por que, que elas estão recomendando determinado tipo de conteúdo e não outro. Elas vão ter que passar por auditorias também externas para verificar, olha, quais são os riscos que essa rede social está causando, o que pode ser feito para diminuir esses riscos. Então, vai causar um impacto realmente em todos que utilizam as redes, inclusive as entidades jornalísticas. Se a gente for pensar nesses perfis de fofoca, perfis que conseguem ganhar engajamento, seja com notícias falsas ou com notícias que invadam, né, a vida privada das pessoas, pode ser que elas tenham realmente prejuízos com a entrada em vigor dessa nova regulamentação, porque talvez diminua o engajamento delas, as redes sociais vão ser obrigadas a controlar um pouco mais o número de contas automatizadas que às vezes são utilizadas por esses perfis. Então, com certeza vai haver um impacto, sim, que eu acredito que vai ser positivo para as empresas sérias que publicam conteúdo que é checado, enfim. Então, eu acho que a tendência é que essa regulamentação seja boa para as empresas de jornalismo.
A gente está num bate-papo sobre regulamentação das redes sociais aqui no país com o advogado Marcelo Frulani, que é mestre em filosofia e teoria geral do direito, especialista em direito e tecnologia da informação. Inclusive, acaba de chegar a informação aqui, doutor, de que o presidente Lula assinou um decreto que institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança no Brasil. Isso foi publicado no Diário Oficial da União, isso no contexto também da tragédia que a gente trouxe a informação aqui no programa, envolvendo aí a jovem Jéssica Vitória Canedo. Tá no centro das preocupações agora discutir isso, como o senhor disse, é um momento muito oportuno, sobretudo diante das proximidades das eleições do ano que vem.
Sim, houve também recentemente a invasão do perfil de Twitter da primeira-dama, então acredito que isso também tenha estimulado esse novo decreto, porque justamente eu acho que esses acontecimentos das últimas semanas, né, no caso da invasão do perfil, houve vários ataques ali também do governo misoginia, enfim, é importante que a gente discuta e que estabeleça regras para essas empresas, porque é isso que precisa ficar claro, que elas são empresas, elas ganham dinheiro através desse conteúdo que muitas vezes é nocivo para a sociedade. Então precisa haver regras, precisam seguir determinadas regras para que a gente consiga tornar esse ambiente um pouco menos nocivo para a sociedade e melhorar também, porque também tem algumas vantagens, né, das redes sociais. Então a gente aumentar essas vantagens e diminuir as desvantagens que elas trazem.
Doutor Marcelo Frulani, muito obrigado por esse bate-papo aqui no programa mais uma vez. Até a próxima oportunidade.
Gente, boa noite para vocês.
Programa Altos Papos no ar. A gente volta daqui a pouco. Altos Papos.